Olá, pessoal. Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, onde eu, Marcele Gutierrez e Gerson Zanlorenzi vamos te atualizar ali dos principais assuntos que agitaram os últimos dias. Certo, Gerson?
É isso aí. E que está bem agitado, né?
Então, que últimos dias,
que
né?
Que últimos meses, né?
Eu puxei aqui desde abril, né? Essa versão ao risco aí generalizada, que não é só aqui, né, Gerson? É aqui, a gente vai até os nossos convidados hoje aqui, a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de ações, a gente vai falar de dólar, para tentar entender o que que acontece. Aí puxei alguns números, o Ibovespa, ele nessa semana, ele caiu até os 103.109 pontos, neutralizou ali todo o ganho do ano na terça-feira, e no dia 1º de abril ali, há pouco mais de um mês, o Ibovespa estava nos 121 mil pontos, então perdeu mais de 18 mil pontos em pouco mais de um mês, ou um recuo de mais de 15%. E o dólar, nesta quinta-feira, enquanto a gente grava, bateu ali os R$ 5,21. E no exterior, o S&P 500 nessa semana ali, na terça-feira, a gente viu caindo mais de 3%, o Nasdaq teve um tombo de 4%, o Bitcoin hoje foi para baixo dos 26 mil dólares. Então, para entender toda essa aversão ao risco, nós estamos hoje aqui com dois convidados. Primeiro, dá oi aí para o Vitor Melo, que é analista de ações aqui do BTG.
Tudo bem, Marcelo, Gerson, Lucas? É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
Boa, bem-vindo aí de volta, né?
Pô, obrigado, Gerson.
E para completar, o Lucas Costa, que é analista de análise técnica aqui do banco.
E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos comentar um pouquinho sobre esse mercado, que eu acho que a parte de análise técnica, quando o cenário fica um pouco caótico, ela até acaba funcionando um pouco melhor, entendeu?
É, a gente quer entender onde que foi o gatilho ali, onde que desandou tudo.
É, exatamente, vamos bater um papo.
Então vamos começar pelo começo, vamos dizer assim. Nos últimos meses, semanas aí, a gente tem falado, né, o ritmo de cautela com guerra na Ucrânia, Rússia, inflação global, ritmo de aperto monetário. Na semana passada a gente viu o Fed ali, elevou a taxa de juros. Aqui no Brasil também teve uma alta da taxa de juros. Tem a China com dados aí de desaceleração econômica, com as medidas de isolamento social para combater a Covid. Então, entender aí, onde tudo começou, Gerson? Qual é o panorama geral?
É, um pouco até que a gente falou no último podcast aqui, acho que é importante até realmente a gente abrir um pouco a cabeça e olhar o cenário todo, né? Para a gente não imaginar que as coisas acontecem por poucos motivos ou por acaso e etc. A gente, né, viveu um começo do ano bem diferente do que a gente tinha vivido ano passado, né, com uma grande entrada de fluxo estrangeiro aqui no Brasil, né, então o que a gente chama de investidor gringo, né, como a gente fala, comprando bolsa aqui no Brasil, muito drivado por uma questão de China, né, sinalizando ali uma retomada econômica para esse ano, e principalmente a saída ali da Rússia, vamos dizer assim, dos BRICS ali, e além disso também a questão toda, né, desse rotation do mercado, né, que é basicamente saída de tecnologia, entrada em growth, né, em velho, né, que é onde o Brasil tem empresas tradicionais. Mas isso tudo que eu falei aqui, né, são basicamente, principalmente, né, esse rotation e China, são coisas que, vamos dizer assim, fazem parte do mercado no modus operandi normal. Né? Então é um emergente crescendo mais, é um país que tem mais empresas ligadas a commodities se beneficiando, ou seja, coisas comuns do mercado. A questão toda, né, que a gente mudou essa visão toda, foi que realmente, né, de abril para cá, muita coisa nesse cenário do primeiro trimestre mudou, né? Principalmente, primeiro que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia escalou, né, para uma percepção mais negativa, ou seja, o mercado em algum momento ali criou uma esperança que esse conflito ia ser cessado, né? Isso em abril foi por água abaixo, então isso, né, pesou no mercado. Um pilar nosso que a gente tinha aqui, que era a China, entrou em lockdown total de Covid, ou seja, perdemos esse pilar também. E o terceiro todo, né, que acho que é o principal desses todos, foi essa percepção do mercado que, né, o remédio que vai ter que ser dado ao mundo para controlar a inflação global é mais duro do que se previa. Então, assim, esses três fatores criaram uma tempestade perfeita para o mercado brasileiro. A gente não está tendo suporte dos dois outros investidores que operam aqui, que é a pessoa física e fundos locais, então só ficou o gringo, ele saiu, caiu de cara no chão, vamos dizer assim, né, o fluxo. Então, essa tempestade perfeita que prejudicou demais aqui esses últimos dois meses, que a gente um mês e meio, né, que a gente devolveu a alta inteira do trimestre. Mas ali são pontos, né, que acho que tem grande peso e difícil resolução de curto prazo. Então, isso, e trouxe essa turma aí para dar uma aula para a gente, porque Tá difícil.
Não, ótimos pontos, né, Gerson? Acho que 15 dias para trás e também 45 dias atrás eu estive aqui gravando podcast e a mensagem era exatamente igual, só que ao contrário, né? Então o Brasil, ele vinha ganhando de WO, né? Basicamente você não tinha nenhum outro lugar, e eu até comentei isso aqui com a Marcele, para investir, investível no mundo, emergente, né? Então, na época, a gente comentou, a África do Sul tinha uma situação de desemprego muito complexa, 35% de desemprego, México, situação política também difícil, Rússia, o Gerson já falou aqui muito bem, China também não investível, e tem uma questão na China agora também que acaba sendo muito, muito negativa para as commodities em geral, né? E aí aqui acaba prejudicando também o Brasil, porque você tem uma desaceleração da atividade econômica na China, né? Então a China, ela tinha um target de conseguir um crescimento maior do que 5%, já tem bastante gente duvidando de que esse crescimento ele vai de fato acontecer, dado essa dinâmica de lockdown que tem acontecido recentemente. Isso obviamente impacta diretamente o preço das commodities, além também de um fortalecimento mundial do dólar, né? Então a gente estava até olhando mais cedo ali no aquário de research que desde 2002 o dólar não está num patamar tão forte em relação ao DXY, né? Outras moedas também fortes. Com o dólar muito forte, o preço das commodities, ele acaba, medido em dólar nos seus mercados de referência, ele acaba também sendo mais alto. Então você tem um cenário que era muito positivo para o Brasil, justamente porque o Brasil é visto como uma bolsa de commodities, uma bolsa de velho. Mas infelizmente essas commodities têm apanhado um pouco recentemente. Por exemplo, agora em maio, o CRB, que é o índice de commodities, ele caiu cerca de 3%, né? E ele vem caindo. Então, se a gente olha minério de ferro, nos últimos 30 dias caiu 3%. O petróleo está um pouco mais resiliente, é uma discussão um pouco diferente, mas também não tem tido a dinâmica tão positiva que apresentou no primeiro trimestre. Então você tem uma dinâmica macroeconômica que acaba gerando ventos de popa, né? Ventos muito desfavoráveis aqui para a nossa bolsa brasileira. E obviamente vale o destaque aqui também, e aí o Lucas vai saber falar disso muito melhor do que eu, mas você tem um aspecto técnico que incomoda bastante o investidor estrangeiro, que é o peso que o S&P tem tido, né? O S&P tem caído bastante em momentos de estresse, obviamente você sempre tem um flight to quality, e você acaba saindo um pouco de países emergentes, indo investir em países que você tem um risco um pouco menor, vamos colocar assim. E o Brasil, obviamente, ele vai acabar apanhando aqui nesse meio do caminho, Marcelo.
É impressionante, né, Vitor e Lucas, se a gente olhar ali, né, o mercado, que a gente conversa com muito cliente ali e tal, aí os clientes, pô, será que é onde que a gente errou, né, onde que está acontecendo com o meu portfólio? Aí foi o que eu falo, se você não for um investidor que tem dois ativos na carteira, que é renda fixa americana e dólar apenas, todos os ativos perderam dinheiro, né? E aí desde os mais tradicionais da vida, que é, né, renda fixa, bolsa e tal, até as novas moedas digitais, ninguém se safou dessa versão a risco, né?
Exatamente. E assim, desculpa cortar, mas é até um cenário que a gente acompanha na parte técnica, que existem aquelas regras de bolsa ali de relações e etc. Mas a gente tem que acompanhar qualquer violência dos movimentos. E movimentos de queda são muito fortes, tanto o S&P, Nasdaq, até mesmo que a gente pega historicamente, vários e vários ativos, eles acabam sendo prejudicados quando eles estão no olho do furacão. Então, até o próprio ouro, que é uma moeda bastante, né, que a gente tem uma ideia de defesa muito grande no ouro, você vê que até nesse movimento, dependendo, o ouro até também sofre junto, o Bitcoin sofre junto, e depois a gente vai comentar um pouco mais.
Não, meu comentário que eu ia fazer era bem em cima disso que o Gerson estava falando, né? Eu converso com amigos também e etc. E a gente estava discutindo num grupo de WhatsApp um dia desse que, cara, nos preços atuais, pelo menos no setor financeiro, que é o setor que eu olho mais de perto, eu sou comprador de basicamente todas as empresas. São empresas de bastante qualidade que estão negociando a preços muito baratos. Só que o mais curioso disso era que há um mês atrás eu já era comprador. E caiu mais. Então, assim, de fato, eu acho que não tem muito aqui o erro, onde que errou, o que, que a gente poderia ter visto. É tentar comprar empresas boas por preços bons, né? Falando da parte de
Apple. Tem umas que eu postei no meu Twitter lá. Nada tá barato que não pode ficar mais barato.
Exatamente, né? Exatamente. Né? Então, um pouco disso. E aí, quando você olha o resultado do Banco do Brasil, eventualmente a gente pode até falar um pouco mais pra frente, mas negociando 3,7 vezes preço-lucro, podendo pagar eventualmente com 11% de dividend yield. Aí você olha o resultado do Bradesco, negociando 7 vezes preço-lucro, uma vez book, 1,2 vezes book. Itaú, a mesma coisa. Santander, uma dinâmica um pouco diferente aqui, mas o próprio Banco Inter, que já tem que é um banco digital que já está estabelecido, que já tem quase 20 milhões de clientes, que chegou a negociar a valuations bem altos e agora está negociando cerca de 1,3, 1,4 vezes book. Então isso chama muita atenção.
Eu acho que vale a pena falar também, né, turma, para a galera que está ouvindo a gente, que é o seguinte: tá vendo? Esse mercado é maluco, então pô, não vale a pena ficar estudando, né? Vocês sempre falam que, né, quando a bolsa está barata assim, né, teria que comprar e tal, e aí caiu mais. O ponto é o seguinte, né? Em momentos de pânico, né, ou de grande aversão a risco, como a gente viveu na pandemia, como a gente está agora se adaptando a esse cenário de inflação no mundo e tal, muitas vezes é normal o mercado ficar, entre aspas, irracional. Né? Ou seja, entre aspas, agir muito mais na emoção, ou na necessidade, ali, ou na incerteza, e esquecer um pouco da razão. O que a gente tem, né, de história para contar, para estudar e para compartilhar, é que no longo prazo a razão prevalece. Né? Mas no médio, curto prazo, muitas vezes a emoção, né, gera distorções de preço que muitas vezes matematicamente não fazem nenhum sentido, mas o mercado, cada investidor tem os seus objetivos, as suas necessidades, e basicamente às vezes acaba isso se transformando em preços de oportunidade. Né?
Só uma coisa, né? O Gerson comentou da questão da inflação. A gente está vendo aqui na semana então, que a gente teve o IPCA, que teve uma alta de 1,06, veio acima do 1,01, mas enfim, já começa a aparecer algum alívio, mas ainda assim, alguns grupos ainda, a gente ainda está falando num patamar bem elevado de inflação. E é interessante que o investidor que veio aqui nos últimos anos, desde ali da recuperação da pandemia, ele estava, de certa forma, até um pouco mal acostumado com o que a gente vinha acompanhando. Porque você tinha dados ruins, os dados ruins prevaleciam a ideia de você ter um estímulo à economia. E aí, enfim, isso em si também não era algo muito, muito ajustado no buy the book ali, né? Então, o mercado estava tendo esse tipo de interpretação. Vinha um dado ruim, você encarava que ia ter um aumento de liquidez no mercado, e enfim. Só que depois de um tempo isso trouxe a inflação e aí chega uma hora que não adianta mais a gente até onde que vai negar isso, e essa inflação começa a pesar mais nos índices, né? Então acaba, de certa forma, impactando como um todo.
Lucas, eu queria te fazer uma pergunta ali na análise técnica, como o Gerson já falou. Vocês, na análise técnica, tentam identificar as tendências, né? Vocês identificaram ali o ponto onde foi essa virada aí, começou o fluxo vendedor mesmo, essa pressão?
Tá. Então, no caso, assim, é muito difícil a gente determinar ponto de inflexão no mercado, né? As tendências, elas vão se transformando, de certa forma, e elas começam tudo no mercado meio que em tons de cinza e aos poucos as coisas vão ficando um pouco mais claras, né? A ideia é uma coisa que eu sempre até comento, né? A grande diferença da análise fundamentalista e análise técnica é análise fundamentalista, ele estuda a causa, e a análise técnica estuda o efeito e, principalmente, como os participantes, eles vão se comportando conforme novas informações vão sendo inseridas no mercado. Um ponto que é muito interessante, que a análise técnica ela vem se voltando cada vez mais para o lado quant da coisa, é que a gente tem um mercado, por exemplo, lá fora, o S&P, o mercado de opções, ele já é bem maior do que o mercado à vista, né? Então, o movimento nas opções também, ele acaba fazendo bastante preço no movimento à vista, você tem os market makers. Então, tem algumas regiões ali, que principalmente que você faz o desmonte de algumas posições de opções, que acabam prejudicando bastante. Então, digamos assim, o S&P ali, a faixa do 4.250, 4.101, uma região que foi até perdida agora no mês de maio, a gente consegue enxergar nos indicadores estatísticos que a gente usa, índice de força relativa, as composições de força relativa, a gente enxerga essa aceleração. E aí, até juntando o que a gente estava falando antes, quando a gente olha o S&P, a gente comenta, né, aqui a gente é muito concentrado em commodities, e, de certa forma, então, o S&P, por mais que ele represente a Bolsa dos Estados Unidos como um todo, ele é bastante concentrado em tecnologia.
Total. Né? Tem o Nasdaq que está praticamente todo ali dentro. Né?
Exatamente. Então, assim, aí você consegue acompanhar. O Apple tem 7%, a Microsoft tem 5%, a Amazon tem 2%. Então, quando a gente traz esse cenário de um aumento de taxa de juros, você vê aquele movimento de 10 anos subindo, tech sofrendo. E aí, até um dado que eu trouxe, o XLK. Eu gosto muito de acompanhar os ETFs para poder ter uma noção dos fatores e como está cada fator na bolsa. O XLK mesmo, ele fez o topo em dezembro e caiu 24% ali, né? O Nasdaq caiu 30%. E aí você vê como que essa composição é importante, que quando você vê um Dow Jones, por mais que ele tenha um movimento de queda, não chega aí, não chegou a passar 20%.
Deixa eu perguntar, Lucas, só te interromper. O que é o XLK,
esse ETF? O XLK, ele é um ETF que ele é negociado lá fora. E ele acompanha, ele é como se fosse um, você pode, a grosso modo, você pode tratar como se fosse um índice setorial. Uma forma de você se expor a um setor. Igual a gente tem aqui o IFNC, o IMAT, né? Apesar da gente não conseguir se expor no setor, mas lá fora você tem, por exemplo, XLE, XLF, que são ETFs que você consegue se expor a determinados setores, né?
E esse XLK é de algum setor específico?
Ele é do setor de tecnologia.
De tecnologia.
E aí é justamente quando você compara, você vê que é o setor que acabou sofrendo mais. Por exemplo, o XLU, que é o setor de utilities lá fora, ele é um setor que é destaque. Se você divide a cotação do XLU pelo S&P, você vê qual que está mais forte, né? Enfim, você vê que o utilities, por exemplo, ele está até mesmo outperformando.
A gente olha o performance do Dow Jones versus o S&P Nasdaq, que é grotesca, né? Que é o que a gente falou aqui de growth contra velho. Só que isso é esse ano. Se você pegar os últimos 10 anos, o Nasdaq deu uma aula no Dow Jones. Então, acho que é realmente talvez um ajuste. Até é importante lembrar isso, né, dupla? Sim. Né, que o mercado, nossa, caiu muito, né, o S&P. Mas se a gente pensar que o S&P na crise era 2 mil pontos ali na pandemia, né? O Nasdaq está muito longe de patamares pré-pandemia. Ou seja, em algum momento o mercado naturalmente faz os seus ajustes, né, até saudável que faça, para que não aconteçam bolhas e etc. Então, tem grandes empresas nos Estados Unidos e caíram 70%, 80%. Né? Então, isso mostra um ajuste grande de resultado, de precificação de valuation. Né? Então, acho que isso é muito saudável. Né? O que seria preocupante, talvez, se a gente estivesse vendo resultados ruins e a bolsa batendo máxima. Pelo contrário, o que a gente tem visto lá, né, algumas empresas aqui divulgando resultado ruim e a ação caindo 25% no dia. Uma ação que, pô, negocia o Bovespa inteiro de volume. Então, assim, não é um negócio pequeno que está acontecendo. Então, o mercado está se ajustando e é até bom que se ajuste, né?
É. E até quando a gente traz para cá também, até é uma questão de a gente saber qual que é a posição do Brasil em relação a isso, né? Porque a gente viu uma bolsa aqui em janeiro, fevereiro, março, um movimento muito forte. E é bom a gente separar quando que esse movimento ele é fruto de alguma dinâmica interna que está acontecendo ou ele é um posicionamento mais tático dos investidores como um todo, né, o estrangeiro, enfim, ele estava no Brasil não necessariamente pelo Brasil, mas sim pelo que o Brasil representa em termos de commodities, enfim, talvez, tanto que até uma outra economia, por exemplo, que às vezes a gente não olha tanto, mas a economia da Austrália ela tem algumas características muito similares com a nossa, então de exportação de commodities, ela é muito forte em alumínio, por exemplo, então também foi uma bolsa que por lá se beneficiou bastante, então você vê que não é algo exclusivamente da dinâmica de Brasil. E aí, igual eu comentei, né? Essa questão mais defensiva, então, por exemplo, você viu uma Petro subindo 30%, o Vale chegou a subir 20%, e o IFNC era um grande destaque que a gente tinha no ano aí, mas então a gente acompanha justamente isso. E aí, outra coisa, no Brasil também, o que a gente ainda acelera mais esse movimento que a gente está tendo recente também, é que, igual o Gerson comentou na parte de fluxo, a gente tem ali investidor estrangeiro, que veio em janeiro, fevereiro, março muito forte, e pessoa física praticamente teve 4 ou 5 dias de fluxo positivo. Mas a gente vem no ano, e conforme a gente vai acompanhando, a gente tem uma saída nos fundos multimercados muito grandes. E lembrando que o fundo multimercado hoje no Brasil, a indústria dos multimercados ela cresceu bastante, e é até uma ótima forma de você estar exposto ali com grandes gestores, mas ao mesmo tempo a gente tem o público brasileiro, de certa forma, ele ainda está se aclimatando com os fundos multimercados. E aí, justamente pela saída de muita pessoa física desses fundos multimercados, também acabou pressionando, porque independente se o gestor gosta do papel, igual pelo Melo que falou, pelos valuations atrativos, né, acaba tendo que se ajustar a cota e acaba, em termos de price action em si, acaba prejudicando também alguns movimentos. Tá?
Eu separei aqui um caso desta semana, não sei se está correto, vamos ver aí o que vocês acham, que na terça-feira a gente viu ali um viés generalizado vendedor nas ações do setor de siderurgia. Uhum. E por causa de uma notícia que nem tinha sido confirmada, né? A gente viu o Usiminas fechou em queda de 7%, o CSN caiu 6%, na expectativa de que o governo iria anunciar um corte no imposto de importação de 11 produtos, incluindo o aço. No fim, saiu o corte na alíquota apenas para o vergalhão. Então, queria entender, Vitor, o que foi isso, né? Foi esse susto ali, o mercado está mais na cautela mesmo e aconteceu isso?
Eu acho uma discussão importante, mas mais microsetorial, né? Acho que as causas que a gente levantou aqui, tanto o aspecto técnico de saída da pessoa física, não só da bolsa em si, mas também de fundos multimercados e de FIAs, de ventos mundiais que, contrários de difícil navegação também, eles acabam sendo muito mais relevantes para os preços dos ativos, né? Inclusive aumentando bastante a dificuldade de quantificação de risco, dado essa nova dinâmica mundial de taxas de juros, não só no Brasil, mas mundialmente. Então a gente está falando ainda de uma China relativamente expansionista, de uma Europa que que tem dado bastante indicação que vai entrar em território contracionista, dos Estados Unidos, que já está em território contracionista, do Brasil, que já está no território muito contracionista e pode ser um dos primeiros países a saírem desse movimento contracionista. Então, rapidamente aqui, eu passei por basicamente quatro políticas monetárias diferentes. Então, assim, eu acho que esses movimentos eles acabam sendo muito mais importantes. Óbvio que para um setor específico, quando o Ministério da Economia fala que vai taxar ou não vai taxar, isso acaba importando. É óbvio que quando o investidor ele está mais avesso ao risco, ele acaba tendo ali também um certo pânico de primeira.
Fica meio fragilizado, talvez, a palavra.
Fica fragilizado. Então,
volume mais baixo, mercado
tanto,
colheu.
Exato, não, ótimos pontos, Gerson. Tanto que até a própria ação da Uzi Minas, né, que nem é tão focado assim, em vergalhão, que acabou sendo o que foi taxado, ela acabou chegando a cair 10% no dia e depois caiu 6,8%. Né? Então, pô, se você vai taxar vergalhão e a Uzi Minas não tem nada de vergalhão, acho que isso mostra um pouco que o investidor está fragilizado e que esse cenário macro ele acaba pesando mais aqui pro papel. Né? E aí, só para tentar trazer aqui também esse justo, acho que o setor e os representantes do setor, eles argumentam com o governo que basicamente todas as nações do mundo de alguma forma protegem a sua indústria interna, dado que a China subsidia de maneira muito alta a sua própria produção, e então eles entendem que os governos eles deveriam de alguma forma também ajudar a proteger a indústria interna. Enfim, é uma discussão que, na minha visão, nesse momento ela acaba sendo perpendicular ao que é mais importante aqui.
E aí, Vitão, acho que é bom a gente ter... É um negócio que eu falo sempre aqui, né? Mas talvez deve ter gente, deve estar ouvindo a gente agora pela primeira vez. A gente no mercado, cada vez mais, né, com essa quantidade de coisas que tem no Twitter, grupos de WhatsApp, etc., tentar separar a mídia, né, geral, televisão, rádio, corredor, fofoca, tio, família, tentar separar o que faz volatilidade e o que faz preço.
Sem dúvida.
É, senão você fica louco, né? Tentando perseguir ali, anunciou o negócio, pô, você vai fazer conta ali, se pô, quantos por cento da Gerdau é desse vergalhão. Então, acho que é o tipo de coisa que a gente não deveria, né, queimar neurônio pensando nessas coisas. Né? Olhar, ainda mais agora que a gente está chegando daqui a pouco, época de eleição, né, onde aí vai intensificar mais ainda esses disse-me-disse, esses corredores, essas coisas. Então, a ideia é, como você falou, assim, pô, olhar os resultados das empresas trimestralmente, olhar o guidance de cada empresa, né, olhar o que o management, o que o presidente, o que o diretor financeiro está pensando para frente, né, olhar ali as propostas dos políticos, e seguir a vida. Né, ficar olhando cada segundo, cada mensagem no grupo ali do WhatsApp, é impossível você tomar a decisão correta.
Exato, exato. E isso é o que você citou da eleição. Né? O Bolsonaro já tem falado mais com a mídia, o Lula nem começou a falar tão ativamente ainda. Imagina quando ele começar a falar. E ainda com o fator de que esse ano a gente não tem Copa no meio do ano, né? Que pelo menos quebra um pouco a eleição e
dezembro.
Todo mundo fala de Copa. Ficou para dezembro. Então a gente vai ter uma discussão ampla aí de eleição, né?
Eu volto a fazer, até o Lucas pode complementar isso, né? O investidor, a gente não tem que ficar tentando procurar a explicação. Então, vou dar um exemplo aqui lá da vida do Lucas. Pô, eu fiz aqui o meu setup, porra, cruzou a média, eu fiz o trade, deu errado. Ah, então meu setup não existe mais. Não. Ah, pô, fiz o valuation lá, pô, tava barato, caiu mais no dia seguinte. A gente fica o dia inteiro se questionando, ah, tá vendo? Pô, errei a conta, eu tô errando meu investimento. No mercado como tá atual, é insano, né, Lucas?
É, exatamente. Uma coisa que a gente até conversa com o pessoal, que é o seguinte, né? Se for pegar os grandes, seja investidor, seja trader do mundo, eles nunca vão ter muito mais do que ali 50%, 55%, 60% de acerto nas suas teses. A ideia é que sempre quando a gente ganha, a gente procura ganhar um pouco mais, e aí quando a gente perde, a gente tenta estancar a perda um pouco mais rápido. E aí, até o que você comentou com relação à questão de reação à notícia, eu acho que tem dois pontos que são muito interessantes, né? A gente já sabe como que os vieses comportamentais eles acabam atuando e como que eles podem muitas das vezes prejudicar a gente na nossa carreira como investidor. E eu sinto que às vezes falta um pouco no pessoal tentar trabalhar, diferenciar quais são os horizontes temporais que eles estão operando na bolsa e ter um alinhamento com o horizonte temporal, qual que é a sua proposta em termos de carteira. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de longo prazo, não faz sentido você olhar esses movimentos tanto assim de curto prazo. Ou, se você gosta dos dois períodos, você saber ter bem definido para você, em termos de carteira, o que é aquele dinheiro que você reserva ali para uns movimentos mais de curto prazo e o que é o que você reserva para um movimento de longo prazo. Porque a gente mesmo está falando de CSN, né? No caso, CSN teve um movimento de queda muito forte, Mas ali pensando na lógica do investidor que pegou para um trade, às vezes mais de algum curto prazo, 2 meses, 3 meses que ele pegou, aquele trade ali de final do ano passado, por exemplo, aquele cara se deu muito bem. E aí pensando até mesmo na lógica de comportamento de mercado, fazer sentido para aquele cara, quando começou essas notícias, essa especulação, esse cara zerar a sua posição ali para poder... Mas o propósito era um trade de curto prazo, era um movimento de curto prazo, e aí era razoável ele pensar naquilo. E fora também a questão do papel em relação à composição do portfólio como um todo, que é algo que é extremamente importante. Então, é muito difícil, às vezes, a gente falar isoladamente de um papel só quando a gente não olha para todo um portfólio e qual que é a função daquele papel dentro do portfólio.
Tem que olhar todo o setor, né, para entender ali.
E como que está em relação à sua carteira como um todo, né? Qual que é a função? Tem gente que... Enfim, às vezes a pessoa tem várias posições, às vezes tem uma posição que acaba fazendo uma proteção em relação àquela posição anterior e etc.
Hedge natural ali, né, do portfólio.
Exatamente.
E acho que para também levantar um ponto aqui que eu tenho visto atualmente, aí, bastante investidor cometendo esse erro, é que é basicamente, né, você sair de operações que você acertou, né, realizar o seu lucro para aumentar posições que você errou, imaginando que, pô, não, eu tô certo e o mercado está errado. É o que a gente sempre brinca. Na grande maioria, o mercado nunca está errado, né? É o todo ali. Então, acho que essa é a minha preocupação, né? Mais agora com essa vol alta como está, né? Eu estou muito mais, estou perdendo 10% em tal ação. Pô, e estou ganhando 10% na outra. Vou vender a que eu estou ganhando, vou aumentar o preço médio da que eu estou perdendo, diminuir o preço médio que eu estou perdendo. Acho que a ideia foi o que o Lucas falou. Os cavalos estão ganhando, tem que ganhar cada vez mais. E os cavalos que estão perdendo, tem que sair, né, da carteira. E acho que esse é um ponto bom para ter no radar. Eu acho que essa queda do Bitcoin, das criptomoedas em gerais também, né, traz um pouco da realidade do mercado para todas as classes, né? Acho que ano passado a gente viu muito investidor falando isso, né? Ah, mercado de ações é para quem não sabe operar, eu ganho 10% ao dia em tal outro mercado. Então acho que a ideia é que todos os mercados ali têm suas peculiaridades, mas a hora do investidor agora é de ter mais calma do que se cobrar de tomar decisão. E aquele velho clichê aqui também, que muitas vezes fazer nada é uma baita decisão. Né?
Exato, exatamente, né, Gerson? O teu ponto é muito pertinente, né? Porque o investidor ele tem que tomar muito cuidado com os vieses, né? Então esse exemplo que você deu é basicamente um viés de perda, né? Que muitas vezes o investidor tem de segurar os papéis que ele está perdendo, porque ele acha que o papel pode voltar ali para o preço dele de entrada, e soltar rápido os papéis que ele está ganhando. E, então isso tem um custo, né? No mínimo aqui um custo de oportunidade, né? Um custo de estar investindo no CDI. O movimento ele tem que ser exatamente o contrário, tem que tentar permanecer com os papéis que você tem ganhado. E aí aqui eu não estou dizendo para se o papel está subindo, você tem que deixar ele na tua carteira indefinidamente. A ideia aqui é entender por que ele está subindo e entender se aquela dinâmica ela deve continuar ou não. O mesmo vale para queda, né? Então tentar estopar rápido e permanecer com muito tempo quando estiver acertando. Acho que falar é muito mais fácil do que fazer, mas sempre que nós conseguirmos ter essa consciência, todo mundo pode até obter resultados melhores.
Exatamente, e é aquela coisa, né? A gente não precisa estar na bolsa toda hora, você não precisa estar na bolsa o tempo todo. E até o Jesse Livermore, que é um dos maiores operadores da história, ele falava, tem época de comprar, tem época de vender, e tem época de pescar também. Então, é o que ele gostava de fazer.
E aquela frase do mês de maio? Sell and may go away. A gente pode estar entrando aí nesse cenário?
Ah, historicamente, realmente, o mês de maio é o mês mais difícil, né?
Por quê?
Bom, é uma boa...
Não estava no roteiro essa pergunta, tá, gente? Peguei o meio.
Não estava, mas é uma ótima pergunta, né? Realmente são questões muitas vezes comportamentais ou às vezes nem se aplicam sempre, né? Existem várias razões. O começo de janeiro também ele costuma ser um momento mais positivo para a Bolsa, porque existe uma liquidação nos últimos dias do ano para os gestores acabarem ali com o portfólio, enfim, refazerem as alocações, e aí no começo de janeiro eles recompram as posições. Tem algumas questões técnicas na Bolsa, mas enfim, acho que pelo menos do lado fundamentalista, não tem muito que explique uma razão para o mês de maio ser um pouco pior, para o mês de setembro ser um pouco melhor, não tem muito uma razão que explique não, Marcelo, sendo muito sincero aqui.
Na técnica tem, Lucas?
É um pouco complicado, assim, porque na parte técnica ali a gente olha muitas vezes para as estatísticas e igual eu falei com vocês, como a gente estuda efeito, a gente às vezes nem sempre a gente se pergunta o porquê que aquilo acontece, né? A gente só procura se posicionar a favor daquele edge que a gente tem. É muito curioso, esses efeitos eles acabam acontecendo, de certa forma, tem até um livro chamado Trader's Almanac, que ele mostra que ele, a cada mês ele vai mostrando as estatísticas do mês, etc. Igual, por exemplo, o Melo falou, em janeiro tem um efeito que é muito famoso, que é o efeito barômetro, por exemplo. Então, dependendo da performance de janeiro, você pode até, estatisticamente, você prediz, de certa forma, uma posição um pouco para a bolsa durante o ano. Mas aí tem alguns pontos que são importantes. Primeira coisa, né, esses dados eles são calculados com um horizonte temporal muito grande. Então, você vai estar posicionado durante todos os anos, exatamente mantendo, é muito difícil. Muitas estratégias que estatisticamente parecem muito simples de serem feitas, né, igual na análise técnica, todo mundo comenta, ah, cruzamento de média móvel, é uma coisa bem básica, mas que ao mesmo tempo, assim, ela é muito, em termos de disciplina, é muito difícil fazer, porque você tem que entrar e sair em todos os sinais, etc. E aí, o que você comentou, de fato, a estatística, ela existe, a gente não consegue explicar por quê. E isso que é o legal do mercado, no final das contas, né? Como é um agregado de players com intenções diferentes, é um grande inconsciente coletivo, acaba que esses efeitos acontecem, né? O Otto mesmo, por exemplo, lá da nossa equipe e tal, ele fez um estudo, por exemplo, comportamento do Ibov nas eleições, comportamento dependendo do lado que ganha, e tem todo esse estudo estatístico que ele parece ser consistente. Mas lembrando, mais uma vez, igual o Gerson falou, né? Algo ter alguma probabilidade estatística não quer dizer que necessariamente vai acontecer.
E historicamente, né, aqui no Brasil, alguns eventos adversos aí aconteceram em maio, né? A gente teve a greve dos caminhoneiros, que foi em maio. Teve a gravação lá do Michel Temer, Wesley Day, foi em maio.
Pode explicar, pode ser realmente circunstancial. Aí,
na parte da estatística, né, se você ficar buscando, você encontra sempre algumas coisas encontra. Até fica enviesado, às vezes, a procurar ali, tem até um nome para isso que eu não estou lembrando aqui agora, um viés que você fica ali buscando confirmar a tua tendência em estatísticas. Então, acho que a estatística, como tudo, é mais uma, né, vamos dizer assim, análise para você tomar decisão, mas não deve ser a única, porque basicamente você tem outros fatores.
Exato.
Até você não controla, tragédias, pandemias, acidentes aéreos, coisas que não tem nenhuma estatística que vai dizer que vai acontecer aquilo. Né? Então, acho que é bom sempre ter ali essa é a combinação de análises, né?
Tem um fator muito, muito famoso, né, Gerson, que bastante gente estuda ele, que é o fator de momentum. E esse fator, basicamente, já foram feitos N estudos sobre, pegando amostra dos 5 principais papéis que subiram no ano anterior e replicando esses 5 principais papéis para o restante do próximo ano. Em geral, os estudos eles pegam os 5 principais papéis e os 5 papéis que mais caíram. Em geral, você sempre ganha dinheiro fazendo esse trade simples. A grande questão aqui é que esse tipo de negociação, de trade, na distribuição, e aí não querendo complicar, mas na distribuição, ele tem um fat tail, ele não é uma distribuição normal. Então, o risco dele, ele acaba sendo muito grande. Então, em geral, você ganha dinheiro. Mas quando você perde muito dinheiro. Então, para tentar exemplificar aqui, em 2020, um dos papéis que melhor performaram foi Magalu. Ele estava entre os 5 que mais performaram. Em 2021, ele começou voando também. Magalu continuou voando no começo de 2021. E do meio para o fim de 2021, Magalu chegou a cair 75%, 80%. Então, se você tivesse essa estratégia, por mais que talvez em 10 anos você ganhasse dinheiro, estatisticamente você ganhasse dinheiro, você acaba correndo um risco de cauda muito grande. Então, por isso que é extremamente importante que você use toda essa análise, estatisticamente falando também, para que complemente essas outras questões que a gente vem falando aqui.
Exatamente. Até porque também quando a gente fala dessa parte aí, não querendo muito para esse lado, mas quando a gente fala dessa parte, nada é tão simples assim. Tem toda uma robustez. Então, igual você falou, né, em carteiras de momentum, por exemplo, o cara tem que ter um filtro ali para poder evitar o drawdown, ele tem que ter outro filtro daquilo. O mercado, ele não é... Ele é simples na sua... no seu conceito, mas...
É compra e venda, basicamente.
Né? É comprar quando está subindo e vender quando está caindo, mas o fator humano ali é o que faz o... E até mesmo que é o legal, é o gostoso, que é o xadrez, o grande xadrez do mercado.
E falar um pouco agora também dessa parte de... que eu até li bastante sobre isso, né? Essa parte de criptos e etc, que tem movimentado o preço agora. E eu acho que, né, de novo, o primeiro fator é que, assim, era muito difícil... Que o Bitcoin estivesse performando muito diferente dos demais ativos hoje no mundo, dado que pela regra básica aqui de qualquer ativo que nós comentamos, né, se você tem mais comprador do que vendedor, o papel sobe e vice-versa. Como atualmente as pessoas estão tirando dinheiro de risco, né, do mundo todo, o Bitcoin vai entrar nessa cesta também nessa visão. Mas por um outro lado, a gente tem visto algumas moedas aí, né, indo à falência, outras moedas sumindo e por aí vai. Mas acho que por um outro lado também, na parte positiva aqui, como todo mercado, eu acho que é um bom stress test, né? Acho que Bitcoin passou pelo stress... Quando eu falo Bitcoin, pode ser todas as moedas digitais, tá? Passou pelo stress test de uma pandemia, está passando por um stress test agora de liquidez reduzida no mundo, né, de moedas indo à falência, etc. Acho que isso tudo para o mercado de moedas digitais, etc., vai ficar um grande aprendizado, vai criar casca, eu acho, nisso, entendeu? Porque começa a ter track record na parte técnica, começa a ter track record na parte, né, estatística, isso vai trazendo mais investidores. As regulamentações desse setor têm, né, aumentado, então acho que isso vai também dando mais maturidade para esse mercado. Então acho que é claro, evidencia a volatilidade. Isso é um ponto que eu gosto, que eu vou falar aqui, mas que eu acho que vale muito a pena comentar, que muito investidor, por exemplo, quando a volatilidade do Bitcoin, no caso, era para cima, ninguém comentava sobre volatilidade, né? Ah, papel Bitcoin sobe 20% ao dia. E eu quero que todo mundo entenda que a volatilidade tem nada... E quando está caindo, todo mundo fala esse nome, né? Ah, volatilidade e tal. Mas a volatilidade não quer dizer que é para baixo ou para cima. Quer dizer, variação de preço, independente do sentido. Então, toda vez que você vê um ativo, né, que sobe 20% ao dia, tenho na cabeça que a vol dele é alta e ele também pode cair 20% ao dia. Então a gente viu o Bitcoin subir 1000% em 2 anos, ele pode cair 1000% em 2 anos. Né? Então é só para a gente ter isso em mente, que a gente sempre esquece dessa teoria quando o mercado está em alta. A gente fica míope ali com o patrimônio aumentando. Então tenho isso em mente, né? Que a volatilidade do ativo é para os dois lados. Então se ele está subindo muito rápido, ele também pode cair muito rápido, que é o que está acontecendo agora com as moedas digitais, né, etc. Então esse recado é legal deixar aí na mesa.
Como o Gerson falou bem aí, já deu todo o contexto, o Bitcoin hoje atingiu, né, nesta quinta-feira, os $26 mil. E com toda essa aversão ao risco, e houve ainda um caso de uma cripto, a Luna, ou Luna, não sei, Lucas, falei certo, que por uma falha na gestão do protocolo, ela caiu para menos de $1. Então, aí, para contextualizar, já falou bastante, mas o que, que aconteceu aí no cripto, que hoje está todo mundo, a gente vê nos noticiários, o Twitter, tá todo mundo doido hoje.
Esse universo de cripto é um universo que é praticamente um mundo à parte, mas que cada vez ele vem sendo mais inserido dentro do mundo, do ecossistema do financeiro, do ecossistema do mercado financeiro tradicional. E até esse termo ecossistema, vocês vão ver bastante gente de cripto falando. O que aconteceu, o que a gente teve, foi a Terra, que é uma plataforma ali de contratos inteligente, que ela é especializada em solução de pagamento, e enfim, ela cria uma rede que desenvolve diversas stablecoins. E aí stablecoins, para quem não conhece, são representações digitais de uma moeda estável. Então imagina que a gente tem um real aqui, e aí você cria uma stablecoin que procura replicar a cotação dela, teria que ser, teoricamente, 1 para 1 do real. O que a gente teve foi o seguinte, né? A gente tem uma stablecoin chamada UST, que ela é desse ecossistema da Terra, e aí, eles, teoricamente, ela é uma paridade 1 para 1 do dólar, porém, funciona com um mecanismo um pouco diferente, né? Vocês vão ver muito isso na parte de criptos, que cada cripto tem uma lógica de funcionamento diferente, tem todo um raciocínio do porquê que economicamente aquilo faria sentido ou não. E aí, basicamente, o que essa stablecoin UST, que era para ser 1 para 1 do dólar, geralmente, o que você tem, né? As empresas tipo Tether, por exemplo, que é uma outra stablecoin baseada no dólar, que, aliás, curiosamente, hoje, essa madrugada, perdeu a paridade também com 1 para 1 e causou um reboliço no mercado. Geralmente, o que você tem é o seguinte, você tem uma fundação que ela cria aquela stablecoin, que é 1 para 1 do dólar, e para cada dólar que é emitido digital, geralmente essa fundação ela tem uma reserva ali de $1 também para ficar equivalente e você manter a paridade. Esse UST ele tinha um funcionamento um pouquinho diferente, então para cada $1 de UST que era emitido, você queimava, sumia da rede $1 dessa cripto que era a Luna. Porém, o que acontece? A gente já tem, na verdade foi uma conjunção de fatores, a gente tem um mercado cripto que está sofrendo bastante, e aí depois eu acho que até é interessante a gente comentar como que está esse universo, como que o Bitcoin, por exemplo, ele está sendo inserido nesse mercado financeiro mais tradicional, com players institucionais, e como que isso está afetando a própria dinâmica de negociação da cripto. Mas a gente tem ali, no caso, voltando para a Luna, então você tem esse UST, que cada $1 queima ali $1 de Luna, você tem um mercado de cripto como um todo fazendo um movimento de queda muito forte, e porém, quando esses investidores começaram a sair, a saída dessa cripto, começaram a requisitar cada vez mais as stablecoins, o mecanismo em si, o protocolo, ele não conseguiu executar da mesma forma essa queima para manter essa paridade. O que acontece com isso? Você acabou tendo uma perda de paridade, então a gente tinha essa lógica que teoricamente parecia muito correta, não resistiu a um movimento de um saque muito rápido, um movimento de uma queda muito rápida da cripto, e acabou fazendo perder a paridade. O fundador dela até chegou a comentar no Twitter, né, que é o senhor ali do Okuon, ele tinha comentado que uma resposta que ele ia fazer para poder tentar manter essa plataforma funcionando era emitir mais lunas, enfim, e aí o que acabou prejudicando ainda mais como um todo essa relação toda que a gente veio acompanhando. Curiosamente, também hoje saiu nos noticiários que esse fundador dessa cripto, ele também não é o primeiro projeto que ele faz que fracassa, o que é normal, eu acho que a gente vive até também no mundo de criptos a busca pelo próximo Bitcoin. Então, justamente vários projetos, e aí eu estou nesse mercado ali desde 2016, 2017, pesquisava sobre esse tema de forma acadêmica, a gente vê que desde aquela época várias e várias criptos elas tinham propósitos diferentes e que basicamente muitas delas não se sustentaram e não existem no dia de hoje. Então, fazendo um panorama, o que a gente está acompanhando isso, obviamente, o mercado veio caindo como um todo, e aí no caso dessa cripto em específica, essa falha da lógica de funcionamento dela, que não resistiu ao sell-off no mercado como um todo, acabou prejudicando ainda mais, e aí isso sai nas notícias, os investidores ficam temerosos e acaba prejudicando o mercado de cripto como um todo.
E junto com toda essa volatilidade, aversão ao risco geral, né, foi um efeito...
Exatamente, e aí é até curioso, né, porque teoricamente quando a gente para pensar na lógica de funcionamento do Bitcoin, uma moeda de caráter universal, uma moeda que ela é descentralizada, que ela não tem uma autoridade central, e curiosamente, sendo que muito do Bitcoin... E mais uma vez, não é uma crítica ao Bitcoin, eu sou mega fã, adoro o projeto, adoro a ideia, mas é justamente uma moeda que ela serviu para ter uma oferta monetária que fosse de uma forma digital, uma forma descentralizada e que criticava a atuação dos bancos centrais. Você vê em algumas situações, algumas fundações, igual por exemplo a Luna, enfim, o seu, né, quem está na frente da fundação tendo que tomar medidas e querendo intervir. E no caso do Bitcoin, igual você falou do cenário de sell-off global, é muito interessante como que a gente vê o efeito do investidor institucional dentro do Bitcoin. A gente já vê um aumento do investidor institucional dentro dessa cripto, e na época, quando eu falo lá 2016, 2017, era um sonho, a gente não queria ver, por exemplo, o próprio BTG dentro dessa iniciativa de cripto, e isso é muito bom para a tecnologia como um todo. Porém, traz outras coisas também. Esse investidor institucional, ele ainda enxerga o Bitcoin muito como um ativo de risco, como se fosse uma tech, como se fosse alguma ação da Nasdaq, alguma coisa do tipo, não... Não quero ser grosseiro nisso, mas assim, ainda existe muito essa percepção, e eu acho que é uma coisa que também a gente não tem como contra-argumentar, contra fluxo eu não gosto muito de discutir, contra movimento de preço eu não gosto muito de discutir, mas a gente acompanha, por exemplo, o Bitcoin ele correlacionando cada vez mais com o S&P e com o Nasdaq. Então você vê ele se comportando como se fosse uma tech, como se fosse uma ação de tecnologia, e aí até mesmo, muitas das vezes a gente comenta com o pessoal que é um bom indicador ali de apetite ao risco do mercado, né? A gente tem observado bastante colado movimentos das techs, S&P, Nasdaq com Bitcoin, por exemplo, e pode ser um efeito do institucional, até o André Portillo até tinha comentado disso lá no Future of Money semana passada também.
Legal. Bom, para caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio, acho que a gente não pode deixar de falar, né, já está acabando a temporada de resultados aí do primeiro trimestre.
Está se falando pouco, mas deveria se falar muito.
É verdade.
E a gente viu aí nessa semana saiu o Banco do Brasil com um lucro de 6,6 bilhões de reais, JBS com um lucro de 5,1 bilhões de reais, com anúncios de dividendos e recompra, Braskem também com um lucro ali de quase 4 bilhões de reais, e também, né, só mencionando essas, tiveram outras empresas aí, Ultrapar, Marisa, Sul América, Minerva. Então, Vitor, a gente já consegue aí ver, fazer um balanço aí de como foi essa temporada, quem surpreendeu positivamente ou negativamente?
Já. Acho que a maioria das empresas elas já reportaram o resultado, né? Como você falou. Basicamente deve acabar. Obviamente sempre tem uma outra empresa que deixa para apresentar depois, mas deve acabar na semana que vem, a temporada. Falando das três que você citou, né? Braskem, por exemplo, reportou números fortes, principalmente por conta da operação no México. Operação Brasil e US, eles vieram em linha com o que a gente esperava, né? Em relação à JBS também, os números eles vieram em linha, tá, com o que a gente esperava. Top line, receita e EBITDA foram em linha. Vale o destaque também que eles divulgaram antecipação de mais 2,2 bi de dividendos, aproximadamente 3% de yield, e um novo programa de recompra ainda, né, aproximadamente 5% do total do free float, cerca de 4 bilhões de reais.
E na nossa visão, a JBS ela continua merecendo um re-rating, né? É uma empresa super bem administrada, que tem conseguido entregar consistentemente um ROIC alto, menos volátil, bem menos volátil, inclusive, e com um balanço muito forte, né? Continua com uma alavancagem extremamente comportada de 1.4 vezes. Em relação ao Banco do Brasil, né? O resultado de fato foi muito bom e eu diria até que o melhor entre os bancos incumbentes, um resultado de 6.6 bilhões falando do lucro líquido. O guidance da companhia era de algo entre 23 e 26 bilhões, então se a gente anualizar esse resultado do primeiro tri, você chega em cerca de 26.5, você já fica maior do que o topo da faixa do guidance. Além disso, o primeiro tri para os bancos ele costuma ser mais fraco um pouco, você tem menos dias úteis, que impactam na contabilização, você tem também uma dinâmica um pouco pior de inadimplência, dado que no primeiro trimestre muita gente tem outras contas também, né, escola dos filhos, etc. Mas a inadimplência aqui foi só para contextualizar em anos normais, esse ano a gente imagina que ela deva continuar subindo, pelo menos nos indicadores, né. E o resultado foi muito bom. Acho que o principal destaque aqui é que, apesar de ter tido uma provisão menor do que a gente esperava, ela continua muito bem provisionada e que a qualidade dos ganhos, talvez a gente até pudesse argumentar de que não foi a melhor possível, mas dado o valuation tão depreciado, como eu falei, de 3.7 vezes, aproximadamente 4 vezes preço-lucro, chama bastante a atenção e a gente acha que essa qualidade dos ganhos ela fica até um pouco relativamente marginal aqui. Dado que se você está apresentando resultados, você consegue também entregar mais valor para o seu acionista de outras formas, por exemplo, via dividendos, né? Acho que alguns outros destaques também dessa temporada de resultados, a gente pode falar também de TIM, que apresentou um resultado muito bom, principalmente na parte de serviços. Tem uma empresa que é uma small cap, que há bastante tempo o mercado cobra também uma margem EBITDA melhor, e nesse trimestre a gente entende que houve quase um ponto de virada, que ela conseguiu fazer isso, que foi a Sync. Cresceu, se eu não me engano aqui de cabeça, mas quase 800 bips, 700 com 800 bips a margem EBITDA de um tri para o outro. Então a gente entende que essas empresas elas foram destaques dessa temporada de resultados. A gente costuma também sempre fazer um relatório final, né, com um apanhado geral de como foram os setores, de como a gente esperava a lucratividade por setor. Esse relatório a gente ainda está compilando os dados, mas essas companhias que eu citei acho que vale o destaque aqui, Marcele.
Legal. Agora uma curiosidade, Lucas. Como que vocês veem ali na análise técnica a temporada de resultados? Porque você mesmo falou, né, a análise técnica é o efeito e os balanços são uma fotografia do passado. Vocês olham, como que vocês olham isso?
Então, a gente tem a gente sempre brinca que assim, brinca não, né? A gente fala que é muito importante talvez você saber juntar as duas escolas, né? Por mais que às vezes a gente procure se especializar em uma, especializar em outra. Eu acho que assim, análise fundamentalista, análise dos balanços ali, ela pode te dar muito, muito bem o que comprar. E talvez a análise técnica possa te ajudar ali quando comprar, né? Até brinco falo que para fundamentalistas, cara, se às vezes você não quiser estudar análise técnica, mas pega o seu gráfico, coloca uma média móvel de 10 períodos, uma média móvel de 50 períodos, e quando o preço estiver acima delas, você começa a olhar com carinho o papel, e quando estiver abaixo delas, você por enquanto não pensa em comprar. Isso aí não é nenhuma mágica, é basicamente porque se um papel está em queda, você espera ele desacelerar, você espera ele tentar retomar um pouquinho da alta para poder ganhar aceleração no movimento e poder ter uma tendência bem definida. No caso, é curioso a gente acompanhar algumas coisas. Então, por exemplo, tem muitos balanços que a gente vê o mercado com sentimento de antecipação do balanço. Então, você vê o papel subindo mais no balanço.
No dia, às vezes, O balanço vai sair à noite.
Exatamente,
ele
começa a subir muito. Às vezes tem bons balanços que o mercado cai no dia. Mas, basicamente, em termos de dinâmica de player, é porque, às vezes, alguns players já estavam enxergando que o balanço ia vir positivo. Então, eles foram acumulando as posições e aproveitam, por exemplo, o dia do balanço para poder sair das suas posições, que é um dia que naturalmente você vai ter mais liquidez, até pela lógica de execução de ordem faz bastante sentido. Em contrapartida, você tem empresas que já estão num cenário técnico muito bom e o balanço vem bom e só reforça aquela tendência. Então, para a gente é importante, especialmente para quem está no curto prazo, é importante ficar bem atento com o calendário de balanço, que opera muito no curto prazo, saber, justamente, eu não digo até antecipar às vezes o balanço, mas você saber quando que, olha, pô, tal papel tem um balanço no dia X, no dia Y, se eu tenho uma posição de curto prazo, vou me defender, vou esperar, ou então não, muito pelo contrário, eu vou vamos procurar me posicionar a favor. De fato, para a gente afeta bastante, ainda que a interpretação a gente deixe aqui para a galera do fundamento, mas e eu acho que até o bom da dinâmica aqui do banco em si e das análises é que as análises elas conversam muito, então é muito legal porque você consegue aproveitar um pouquinho aí o melhor de cada mundo.
Legal. Bom, acho que é isso. Temos um episódio aí para entender o que acontece, Jess?
É isso. Acho que vai ter legal esse episódio, um pouco diferente aqui, menos, talvez, técnico e mais, né, comportamental e etc. Acho que foi bem legal, ainda mais nesse momento, né, de volatilidade, que realmente, como eu comentei muitas vezes, se você se atrelar só à matemática, você vai surtar, né, achando que 2 + 2 não são 4. E agora o emocional faz sentido. E só para complementar essa parte da temporada de balanço, é tentar agora debruçar ali sobre boas empresas com bons números. E, de novo, se perguntar sempre, né? Você acha que a JBS, que o Banco do Brasil, vai estar aqui no mercado daqui a 10 anos? Se você acha que vai estar, é a hora de ser sócio dela e ir à frente. Então, acho que é a ideia da filosofia do mercado de investir em bolsa, né?
A gente estava até ali no começo da semana, né, na quarta-feira, eu e o Gerson, a gente discute a pauta. E a gente pensou exatamente nisso, né? A gente sempre traz o assunto da semana, mas tentar explicar o que é essa aversão ao risco, o que está acontecendo em ações, no Bitcoin. Por isso a gente trouxe o Vitor ali de análise de ações, o Lucas aqui de análise técnica, para tentar dar uma luz aí, né, para tudo que está acontecendo. Bom, quero agradecer, Vitor, obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Marcelo, Lucas, Gerson, valeu, gente, sempre um prazer.
Show de bola.
Obrigada, Lucas.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, e sempre que precisarem podem contar com a gente aí, comigo, Lucas e Otto. Fiquem à vontade.
Ah, só até lembrando, gente, já fazendo aqui uma propaganda pro pessoal do Lucas Costa. Ah, tá. Eles estrearam essa semana aí um novo canal no YouTube, o BTG Trader. Então é um canal aí totalmente com conteúdo de análise técnica e day trade ao vivo, né, Lucas?
Exatamente. Basicamente a gente, né, fazia essa lá ao vivo no canal do BTG Pactual. E graças ao apoio da galera aí, a gente acabou se tornando uma das maiores salas do Brasil e, enfim, até mesmo top 10 no mundo ali, se você for olhar no YouTube. E aí o pessoal sempre demandava, falava assim, poxa, a gente queria ver mais conteúdos, e aí a gente criou essa iniciativa. O canal começou essa semana aí, então queria pedir pro pessoal se inscrever para analisar e, enfim, para se inscrever, para deixar o like, a gente falando de análise, e também para acompanhar a gente lá, né? A sala ao vivo, eu acho que é legal vocês conferirem, porque ela é uma sala que ela não é só uma característica de calls, e também, até mesmo não só pro day trade, a gente faz até bastante análise de swing trade. Diria que até 65%, 70% das análises são pessoal pedindo swing trade. A gente atende bastante a demanda da galera e comenta de notícias em tempo real, mercado daqui, até mesmo mercado de fora, ações de fora. Então, acho que é uma dinâmica bem legal para o pessoal poder acompanhar. Deixa ali do lado da sua tela enquanto você está. Depois de assistir o Morning Call do Gerson, você vai lá e fica lá com a gente.
É isso aí, show.
E fazendo a propaganda aqui também do chefe, né, Gerson?
É isso aí.
Ele está agora no Twitter também. Então, ali, arroba jzanlorenzi. JR Júnior, só procurar, isso. Que também está ali todos os dias dando os bullet points.
Famoso hard news.
Exatamente.
Marcelo, eu também vou ter que criar alguma rede social aqui para você fazer algum merchan meu.
Eu acho, pode vir.
Todo mundo tem merchan, só o meu não tem.
Vamos lá. Bom, gente, é isso. Mais um episódio aí do Radar da Semana no ar. Lembrando, toda quinta, final do dia, sexta-feira, a gente traz um novo episódio. E estamos aí nas principais plataformas de streaming, então só procurar o canal do BTG Pactual no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no SoundCloud, que vocês encontram a gente lá. Até semana que vem.
Valeu, gente.